Esse é o FutebolCast.
Que merda, sabia não?
Só não vai lhe dar o
c... Olha aqui, tal de Bruna. Vocês querem ganhar mídia, cara?
Com Rafael Augusto, Felipe Mina, Marcelo Coelho, Nicolas Campos e João Vitor.
Tá namorando?
Hã? Quer namorar comigo?
Fala, galera do FutebolCast! Tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Augusto, este é mais um FutebolCast. FutebolCast hoje especialíssimo. Crise no Barcelona. Tchau, tchau, Lionel Messi, depois de 16 anos. É, o bagulho pegou fogo, o Barcelona vai virar um Botafogo? Ponto e vírgula, entenda. É isso aí. Tô aqui com o Marcelo Coelho dos Campos e Joãozinho. Eu quero destaque inicial do Marcelo Coelho.
Oh, muito obrigado, amigo. Excelente. Eu tenho um destaque inicial aqui, amigos. Sabe quem é o novo contratado, o novo reforço dos Los Grandes, equipe de Free Fire? Isso mesmo, Toguro, da Mansão Maromba. Confira lá, entra no Instagram dele. E agora, será que eles vão ganhar o Brasileirão de Free Fire? Veremos nos próximos episódios.
Ô Marcelo, mas Toguro não é um funkeiro?
Não, ele é um... Como é? Aqueles caras lá, maromba? Que...
Nerd.
Não, é autorofilista, sei lá o quê.
É, sem cérebro.
Amigo, respeitar, ok? Vou mandar um travazap pra você.
Se alguém tiver alguma coisa, deixe de destaque inicial do Marcelo, mande um direct no arroba FutebolCast, porque eu não entendi porra nenhuma que ele falou. Porra de Free Fire, Toguro, Maromba, sei lá, campeonato.
Tá bom, eu vou ser agora um destaque de verdade pra vocês aqui. Meu destaque vai pro Nenê, que fez um hat-trick, né? E ele fez o quinto hat-trick da carreira dele, o Vota 1.
O Vota 1, achei muito bom isso, o Vota 1. Enfim, ô Joãozinho, qual que é o seu destaque inicial?
Meu destaque inicial vai pro Thiago Alcântara. A partida do espanhol barra brasileiro, né? Brasileiro
barra italiano.
Barra italiano também. Que partida que ele fez aí na final da Champions League aí, coroando o sexto título do Bayern de Munique. E Thiago Alcântara, que parece que tudo indica aí, até chorou lá na festa do título, tá de malas prontas para a terra dos Beatles, para Liverpool, para jogar aí com Jürgen Klopp na próxima temporada do futebol europeu. Um grandíssimo reforço para o Liverpool, um pedido do Jürgen Klopp, que já conhece ele há algum tempo, e vai acrescentar muito ali o meu campo do Liverpool. Se ele fosse brasileiro, ele é brasileiro, né? Mas se jogasse pela seleção brasileira, seria uma boa ali ele jogar com o Fabinho, seria um bom entrosamento para a seleção, mas não é o caso.
Mas ele é uma pessoa inteligente e escolheu a Espanha. Ô, Nicolas Campos, qual que é o...
Ô, quem é Penta? Quem é Penta? obrigado.
Ok. Nicolas Campos? Depois dessa eu fui refutado, não vou nem falar nada.
Que isso, fica quietinho depois dessa e passa a bola. E aí, galera, tudo bem? Destaque, é só um parêntese, o João falou do Thiago Alcântara. Cara, o Thiago Alcântara, na verdade, o Mazinho, quando ele tinha 16 anos, que ele vem pro Flamengo, né? Ele joga lá na Espanha, na Itália, vem pro Flamengo, joga na base do Flamengo e depois vai pro Barcelona. Quando ele vai pro Barcelona e aí a Itália...
Hã? Foi pro Palmeiras, não? 93, ali, depois ele foi pra Copa, depois foi pra Itália? Não foi isso?
Não, mas tá falando que ele nasceu. Eu tô falando do Thiago mesmo.
Do Thiago.
Quando o Thiago era novo.
Ah, não. Pensei que foi
o Mazinho,
o jogador. Enfim.
Não. O Thiago, quando ele jogou na base do Flamengo e quando ele vai pro Barcelona, a Espanha chama ele. Falou, opa, o cara, né, ele pode jogar aqui também. Então, chamou pra seleção de base. O Mazinho vai até a CBF e falou, meu filho, tá acontecendo isso. Mas, né, ele é brasileiro. A CBF falou, não, de fora a gente não aceita ninguém e tal. Parabéns, dona CBF. Parabéns.
Imagina tá certo, o meio de campo, né? Tá certo.
Imagina o meio de campo com Casemiro, Fabinho e Thiago Alcântara. Parabéns pra todo mundo aí.
Fica aí babando base gringa aí, vai.
A culpa é a base gringa, né? O cara é austríaco. Cara. O meu destaque, cara. É, bom é o Guga. Meu destaque é... Eu ia falar sobre o Bayern também, mas eu ia falar sobre o que a gente acertou, né, Rafael? foi muito criticado nas redes sociais. A gente, foi, a gente acertou o placar da final, né?
Verdade.
Mesmo com o Ney Day e tal, e tudo que aconteceu, a gente acertou. A gente acertou o placar, mas o resultado a gente acertou.
Sim,
então, o FutebolCast 100%, hein?
Exato.
Esse é meu destaque pro FutebolCast.
Chupa todo mundo aí, ó. Neymar se fudeu. A alegria do brasileirinho de verdade se deu por completa. E vamos falar do que interessa, que é o do parceiro de Neymar. Lionel Messi, ele foi embora, decidiu que chegou o momento do adeus. Foi pra Morena, ó, não dá mais. Não é, o problema não é você, o problema sou eu, sabe? Chegou pra Barcelona e foi isso, ó. Ó, amor, o problema não é você, o problema sou eu. E decidiu sair do Barcelona depois de 16 anos, 50 mil títulos, 80 mil vezes melhor do mundo. E eu acho que, pelo menos, o maior jogador da história do clube. Estou errado?
Não.
Mas de longe o maior.
Pra mim é o maior jogador do Barcelona.
É, a parada é o seguinte, velho. E antes de discutir pra onde ele vai, vocês acharam a decisão correta? Porque eu vi Bruno Formiga do Sport Archive comentando, eu parei pra pensar, falei, ok. Ele como maior referência do clube, como capitão, talvez no pior momento do clube, desde que ele foi pro profissional, sair do barco é uma decisão fácil. Critico ele? Não. Mas ele, como tendo a postura de capitão, líder do elenco e tal, não deveria ter falado, não, pera aí, vou parar aqui, eu vou ficar no clube, eu vou gerir essa reformulação que ele é que precisa e tal. E, inclusive, isso foi tema de outro FutebolCast. Enfim, eu vou gerir essa reformulação e tal. Seria uma atitude mais digna? Não sei, Nicolas Campos.
Cara, eu entendo o que o Bruno Formiga falou lá no Twitter e tal. Ele falou, eu acho que ele falou de uma forma muito fria, entendeu? Porque não é de hoje que o Barcelona tem crise e não é de hoje que o Barcelona tem problemas, né? O Messi, como a gente falou a última vez, mascara muito desses problemas, né? Ele consegue deixar o clima tranquilo, mesmo com caos fora de campo e agora dentro de campo. Mas eu não critico o Messi por essa atitude, cara. É assim, é muito tempo, sabe? O Barcelona desde 2015, basicamente, quando sai o Neymar e aí sai o Valverde, sai o Luis Enrique, o Barcelona, cara, é muito altos e baixos, mesmo sendo campeão, é muito problema, fora de campo, todo ano tem alguma coisa. Então o Messi estava segurando o rojão por muito tempo já, na verdade. Ele foi, na verdade, muito frio, ao meu ver. É o contrário, entendeu? Eu acho que a forma simplista de você falar beleza, o capitão saiu na pior forma. Só que, cara, faz uns 5 anos que tá horrível desse jeito. E aí ele segurou por muito tempo até. E algum ares novos é bom também, né, cara? O próprio Thiago Alcântara que o João falou. O cara ganhou tudo lá no Bayern de Munique. Beleza, vamos ver agora jogar em outra liga, ver como que é, né? Isso é normal. Então, seria uma história bonita, mais bonita ainda, né? Ele jogar a carreira inteira por um clube só. Só que eu não julgo, não. Eu acho legal. Eu queria ver o Messi sim com outra camisa.
E aí, senhores, quem quer dar um suco aqui?
Eu gostaria de falar.
Então,
pode falar, Marcelo.
Pode falar.
Muito obrigado, João. Agradeço a sua nobreza.
Gentileza.
Um gentleman. É muito bom dividir um programa com gentlemen assim. Continue dessa forma. Parabéns. Olha, eu concordo com o Bruno Formiga. Eu concordo. Um líder, quando ele é posto à prova, ele mostra a sua... até brinquei aqui agora, mas era o que eu ia falar mesmo assim, né? A sua nobreza, né? Para o seu... Não os seus subordinados, porque não são subordinados dele, né? Mas para os seus pares. Ele é o capitão do clube, né? Eu coloco como do clube mesmo, tipo, de tudo. Você, quando fala Barcelona hoje, você associa automaticamente a Messi. Por mais que tenha outros esportes, lá tem o que é muito bom, o basquete do Barcelona e tal. Mas hoje, quando você fala Barcelona, você não lembra nem da cidade, você lembra do Messi primeiro. E eu concordo muito com o que ele disse, porque esse foi a medida mais fácil, realmente. Ele poderia ficar, poderia tentar mudar, e mesmo que não mudasse, mas ele ainda seguiria à frente do barco ali. E é nessas horas que a gente vê quando o líder realmente toma a frente, né? Não que ele não tivesse feito isso antes, mas... esse é o eu acho que é o pior momento de todos esses 5 anos aí que o Nicolas citou. Eu tenho quase certeza disso, porque você tomou um 8-2 numa semifinal do Barcelona, do Bayern, numa quarta de final da Champions League. Isso é extremamente vergonhoso para um clube do tamanho que é o Barcelona. Então, o Messi deveria colocar no lugar e pensar assim, pô, agora a gente vai começar do zero. Eu vou remontar isso aqui. Ele toma a atitude de sair. Não julgo, certo? Pra mim, perfeito. Ele pode sair, ele pode procurar novos ares. Não tá errado também, não. Mas como líder, como capitão, eu acho que ele deveria seguir, continuar e reformular esse time.
Faltou tu, Joãozinho.
Ah, então, cara, eu acho que o... Não concordo com essa visão do... Até entendo, mas não concordo com essa visão do Bruno Formiga. Porque, cara, o Messi não é de agora que ele... Não é que ele, do nada, ele pegou as coisas dele e falou, ah, não tô satisfeito, o time tá uma bagunça e vou embora. Não foi, tipo, agora, nesse ano. Ele já vem avisando, já tinha avisado anos atrás que não tava de acordo com esse modelo de projeto do clube. Ele estava de acordo com muitas coisas ali dentro do clube e que queria ficar num clube vencedor, num clube que tem um projeto vencedor. Quando perdeu de 3-0 para Roma, ele ali já tinha dado um recado. Quando perdeu para o Liverpool, ele também, aí na final da temporada, ele deu uma entrevista falando que queria um projeto vencedor, que não estava satisfeito.
Projeto, um projeto, cara, vencedor, porra.
E terminou agora, nessa temporada, tomando um 8-2. Tipo, cara, é lamentável. Não queria que esse último jogo do Messi fosse um 8-2. Mas, cara, ele como o maior ídolo da história do clube... Ele não tá abandonando o clube assim, sem mais nem menos, na pior temporada do clube. Ele já tava falando antes, já tinha dado um recado antes, que não tava satisfeito com o modelo de gestão do clube. E acho que não é uma surpresa. Então, não concordo que ele abandonou o barco no pior momento. Não, isso não. O Messi deu pro Barcelona e que o Barcelona deu pro Messi é muito maior do que isso, entendeu? E eu acho que teve o presidente do clube pedindo demissão, um monte de conselheiro lá também saindo, o clube tá uma bagunça, não tem um projeto feito, tá montando agora um projeto com o Koeman. Então acho que o Messi, acho que ele faz bem procurar novos ares e ficar num clube que a gente vai falar daqui a pouco, pode ser o City, um treinador que conhece bem ele, jogadores que escolheriam bem ele, como o Agüero, enfim, que conhece muito bem. Então, acho que ele faz bem, sim, em mudar de clube. Se ele ficasse também, não seria uma coisa, nossa, que absurdo o Messi ficar no Barcelona, que é a casa dele. Mas eu acho que ele sair do clube também é uma atitude correta.
O que corrobora isso, né, Rafa, é o tweet do Puyol, né, cara? Porque quem é mais capitão que o Puyol é complicado, né? É, o do Suárez é mais assim, tipo, né, tô junto. Mas o Puyol, eu acho que o Puyol é muito forte, sabe? O Puyol quer dizer muita coisa. O do Suárez é mais assim, ah, os caras não me querem aqui, você tá certo, Léo, tem que sair mesmo, sabe? Mais tipo Arrascaeta, assim, ao meu ver.
O presidente,
mas
o do Puyol... da Catalunha postou...
É, exatamente. Pra casa então, é um negócio, aqui, tipo assim...
É nóis.
Cara, obrigado por tudo aí, você segurou muito até, sabe? Foi isso, a sensação que tá passando de lá da Espanha é essa, assim, tipo, cara, o Messi, valeu por tudo aí, cara.
E o Messi já tinha criticado publicamente o Abidal, né, que era...
Sim, diretor. É, cara, eu sinceramente não tenho opinião formada, até porque é um caso difícil. Eu meio que concordo com o Formiga, eu acho que é meio cômodo você sendo o principal jogador, sendo o ídolo ícone do time, sair quando der merda, mas em contrapartida, ele é o melhor jogador do mundo. Ele não tem que se submeter a amadorismo de uma diretoria, entendeu?
E ele tem projetos, né? Acho que tá esperando mais 2-3 anos, que já era.
Exato. Então, eu não tenho opinião formada por causa disso. Eu acho que é direito do cara, ok. Entendeu? Mas saíram agora notícias que ele vai pro Manchester City e tal. Eu tenho uma informação exclusiva, chupa Marcelo Becker, que ele vai pro Vasco. Vai acertar com o Vasco. Contrato de produtividade. A verdade é essa.
Ponte da sua cabeça.
É, assim, águas de Lindóia. Não, mas
não, enfim, e vocês o Messi, que o City ele... é o...
Fala aí, João.
Não, ele é que o Messi tem que tem mais 3 anos ali de bom futebol.
É.
Ele quer aproveitar esses 3 de bom futebol pra quê? Pra ganhar mais títulos, pra fazer mais turnos,
né?
Pra bater mais recorde, pra tentar ganhar mais uma vez o melhor do mundo.
E vocês acham que o City é o caminho correto pra ele?
Olha, se eu tivesse que sair do maior clube, de um dos maiores clubes, né? Não vou citar que é o maior, mas de um dos maiores clubes do mundo, pra ir em busca de um novo desafio, eu sendo o melhor jogador do mundo, o Manchester City é uma boa escolha, assim, sabe por quê? O City tá em busca de uma Champions. O City é um time pequeno ainda, que ganhou dinheiro e tá se construindo, sabe? Tá construindo essa história aí, tá ligado? Não vou dizer que é desconhecido. Não é desconhecido, mas é um time pequeno ainda.
Ganhou popularidade por causa do dinheiro.
Exato. É diferente do Chelsea, por exemplo.
O Chelsea, eu ia falar isso, mas o Chelsea não é pequeno mais. Não dá pra falar que o Chelsea é pequeno.
Não, mas o Chelsea nunca foi pequeno. O Chelsea nunca foi pequeno. O Chelsea era um médio. Diferente do City.
Sim.
O City é um Everton hoje.
Sim, o City ele tem muito a provar ainda, sabe? Ele nunca chegou numa final da Champions, sabe? Pra você ter uma noção assim. Ele tem mais títulos de divisões inferiores do que da primeira. O City tem esse projeto ambicioso que é diferente, tipo, de quem a gente viu de uns anos atrás, tipo, do Málaga, que encheu de dinheiro depois de um tempo morreu. Não, o City parece que é uma coisa que pode ser duradoura, sabe? Se sair o pessoal da Arábia, dá pra tentar ainda se manter. Eu já vejo esse legado no clube. E o que falta pra eles é um Messi, por exemplo. E o Messi tem a oportunidade perfeita de mostrar. Olha, eu ainda tenho muito a oferecer. Eu fiz o City carimbar o nome do clube na história do futebol.
Eu fiz o City ser grande, é isso mesmo, Nicolas Campos?
Sem dúvida, eu concordo com o Marcelo. Eu acho que o City está num projeto de Chelsea mesmo, né? Se o Chelsea, lá em 2004, lá em 2003, 2005, ele começa, né, esse boom de dinheiro que a Premier League chegou até hoje, ainda está cada vez mais crescendo. E o City veio nessa leva também, né? De ser um time médio ou pequeno, né? Tradicional. Não, não, não vou falar pequeno, mas não ser tradicional. E agora pequeno, ser relevante. E agora ser relevante. Então, o Chelsea hoje, se o Abramovich for embora, não tem problema nenhum pro Chelsea. Nenhum. O time é totalmente... Para mim, é com as próprias pernas, entendeu? Então, eu acho que o City tem esse projeto. Promessa é o melhor projeto, não tem dúvida. Eu acho que pro Messi é o melhor projeto. O PSG não precisa do Messi pra ganhar a Liga Francesa, entendeu? O PSG chegou na final da Champions League. Não é o Messi, assim, lógico, o Messi no jogo poderia mudar totalmente, mas o problema do PSG não é o Messi, tipo, é montar uma zaga, é o lateral, sabe? Tem outras coisas. A Juventus, com certeza o técnico principal. A Juventus, você já tem um Cristiano Ronaldo lá, e aí eles estão tentando reformar, então se vinha o Messi, como que seria... Seria espetacular pros olhos do torcedor, né, da gente, mas em termos de projeto, Manchester United e tal, Inter de Milão, eu acho que não tem nenhum perto do City. O City é o melhor projeto de longe pra mim, assim, de longe, não tem nem conversa. Além de ter um time pronto, formado, jogar com o Guardiola, que é um monstro, e ainda vai jogar numa posição totalmente confortável pra ele, sabe, com De Bruyne, com Agüero, né, com Otamendi, que é amigo dele. Sei lá, eu acho que não tem nem conversa, cara, assim, se não for, se ele realmente, né, do que parece, vai sair do Barcelona... O Manchester City é o time perfeito pra ele. E jogar na Premier League com o Lionel Messi jogando na Premier League seria sensacional também.
Sabe o que também seria sensacional? Ele na Itália, né? Ele recentemente comprou uma casa em Milão. Até então, né? É uma casa em Milão. Pode ser uma casa de veraneio.
Capital da moda, né?
Como pode ser uma casa pra ele morar no futuro. Numa Inter de Milão, quem sabe? O Lautaro... Lukaku e Messi, você imagina isso, Joãozinho? E o Cristiano Ronaldo contra o Cristiano Ronaldo da Juve?
Seria a chance de desbancar a Juve, né, na Itália. Seria um time massa ali, não. É, claro, o ataque, né, teria que arrumar algumas outras posições.
É.
Como achei o Young de titular, não dá, né, mas tudo bem. Então, cara, O do, você tá falando do Manchester City, que é o melhor projeto. É, eu também concordo aí que o Manchester City tem o melhor projeto pra eles, entre os clubes citados, né? Tipo, entre a Inter de Milão, entre o Manchester United, entre o PSG. É, claro, é, qualquer. Não é que tem time que não precisa do Messi. Tipo, claro que todo time precisa, todo mundo quer o Messi, né? Mesmo se eu tiver um time arrumado, mas, por exemplo, o Bayern de Munique acabou de ganhar a Champions. É, vai ter uma. Não uma reformulação completa, mas vai ter algumas mudanças ali na última equipe e tal. Então, não sei se lá seria o caminho ideal pra ele. É, na própria Inglaterra, o Liverpool, pô, do caralho, o Messi jogando com o Klopp ali naquele time, seria lindo, mas é um time que não é, como eu falei, não é que não precisa. É que, tipo, tem um time arrumado, sabe? Já tem um time ali encaixadinho e tal, mas seria um puta ganho, né? Óbvio. Agora o City é, terminou a temporada meio embaixo, então acho que precisa de umas mudanças ali no time titular. E como vocês falaram, tá em busca de uma Champions, né? Tem essa ambição. O Liverpool recentemente conquistou suas duas últimas taças aí, é, que tava na fila. O City ainda em busca uma, que é a Champions, né? Ah, então acho que, imagina, ele ganha a Champions pelo City, que nunca ganhou. Seria algo que também ficaria na história da ele e do clube, né?
Agora eu vou colocar vocês numa fria. Com o Matt Proent indo pro Manchester Cidade, vocês acham que o Neymar gostaria de voltar ao Barcelona agora? Sem o Messi Soares?
Acho que não, hein?
É,
acho
que agora... Né? Parece ainda mais que o virou, momento, né?
Ainda mais nesse momento aí que a gente pôde ver o Neymar um pouco mais em casa, né? Podemos dizer
adulto. Assim. Adulto.
Acho que o nível de comprometimento dele, acho que deu um upgrade significativo ali. Acho que, mesmo se o Messi tivesse ficado em Barcelona, não, acho que ele não iria pro clube. Agora, então, acho que não. Ainda mais do jeito que tá, tudo largado aí. Ninguém sabe quem vai ficar, o que vai
estar aí.
O Neymar fala, quer saber? Eu vou ficar aqui no PSG.
Mas
é,
eu acho que não, viu, Rafa?
Eu já acho que é o momento ideal pra ele ir agora. Ele vai pegar a camisa 10, vai ser o melhor do time, vai ser o dono do time. Agora que é o momento de ele, vai substituir o Messi, cara. Acho que não tem momento melhor pra ele do que agora. Se ele queria ser protagonista de um clube, vai ser um protagonista de um clube grande. E, porra, é o Barcelona, né? Querendo, pode estar uma bagunça que for, mas é o Barcelona. Então acho que ele é o momento ideal. Se eu fosse ele, eu gostaria assim de ir, principalmente agora. Sei que só tem o Messi, claro, mas se ele quer ter um time pra ele vai ter o Barcelona pra ele.
Era isso que eu ia falar. É, a justificativa dele de sair do Barcelona e ir pro PSG, qual foi? Eu quero ser protagonista em um time grande ganhar a Champions League. Tem oportunidade melhor do que o Barcelona, Nicolas Campos?
Vou ser bem sincero com você, Rafael. Eu acho que se ele saísse do PSG agora e voltasse ao Barcelona, seria pior do que ele sair do Barcelona e ir pro PSG lá atrás. Ah, eu acho pior.
Eu concordo.
Eu vou te dar meus pontos. Calma aí, só um momento.
Cara, que é o Barcelona, irmão. É o Barcelona, não dá.
Beleza, mas vou te dar meus pontos. Ele foi pro PSG com um projeto. Projeto de ganhar a Champions League. Ficou lá 3 anos, eles caíram nas oitavas, nas quartas, não conseguia passar, era aquele jeito sempre, Neymar queriam sair fora. Primeiro ano que o projeto meio que, não vou falar que deu certo, mas assim, o projeto teve futuro, teve evolução. Teve um time, né? Não teve só o Neymar ou o Mbappé, teve um time. O projeto foi pra frente, chegou na final, perder pro Bayern de Munique de 1-0 é totalmente natural, não tem tipo, problema nenhum nisso, nenhum. O time realmente, o melhor time venceu, não foi nenhum acaso, tanto que a gente falou aqui que o Bayern ganharia. E agora o projeto já tá num nível bom, nível ok. Eu comparo o PSG hoje com o Liverpool lá quando perdeu pro Real Madrid, naquela final. O Liverpool ainda tinha buracos no elenco, que depois que encaixou, cara, foi lá e bateu todo mundo e foi campeão. O PSG tem potencial pra ser esse novo Liverpool, tem muito potencial. Então, pra mim, o PSG hoje, com esse projeto que eles já estão num nível bom, tem que só finalizar as posições. Ó, preciso de um zagueiro, preciso de um lateral, preciso de um técnico, preciso de um não sei o quê. Mas assim,
o time inteiro, você precisa.
Não, falar, o Liverpool tem um Klopp. O PSG não tem um Klopp.
Calma,
o Thomas Tuchel levou o time pra final. Beleza, você pode falar, o cara é ruim, eu acho que ele é ruim também.
Não,
só que
juízo, né, meu amigo?
Beleza, mas é um. Mas, Rafa, uma coisa você fala assim, ah, o cara é ruim, o cara é bom. Mas é inegável você falar que deu certo, cara. Ué, não, chegou na final, pô.
Desde que o Neymar
não tem essa.
Foi o melhor PSG, ok.
Ok, isso.
Não é um nível
totalmente individual, não é o time ainda que a gente quer coletivo. Só que mesmo assim já é melhor que os outros 4 anos do PSG. Meu ponto é o projeto. O Barcelona vai começar do zero agora, entendeu? Então se o Neymar sair de um projeto que tava nos 50, 60% e voltar pro projeto que vai começar do zero, ele tá voltando pra trás de novo. Não interessa que time que seja. O meu ponto é só esse, não é? Óbvio que jogar no Barcelona é melhor jogar no PSG, não tem dúvida. Mas assim, o meu projeto, meu pensamento é, cara, ele tá num projeto que ele que foi no melhor nível do projeto, foi esse agora. Se continuar, provavelmente eles vão bater semifinal, uma hora vai ganhar, cara, entendeu? Agora, o Barcelona começando do zero com outro técnico, ninguém sabe o que vai acontecer, vai sair Suárez, vai vir os holandeses, o que vai acontecer com o Barcelona? Então, assim, beleza, pode dar tudo certo, ele pode ir lá ser o 10, igual o João falou, esse é o melhor do mundo, e ok. Só que eu, analisando friamente, eu tenho que ver o seguinte, cara, o projeto do PSG hoje é melhor que o do Barcelona. É óbvio, não tem nem o que dizer, é bem melhor.
Eu não acho tão
então, óbvio. Por isso, com o Neymar já indo fazer 29 anos, a gente tem que pensar nisso também, o projeto do PSG hoje está mais perto dele ganhar a Champions League com o PSG do que com o Barcelona, ponto. É por isso que ele tem que falar no PSG agora, porque o projeto pode render mais frutos a curto prazo. É isso.
Agora que eu acho que ele no PSG, por exemplo, ele ganhando uma Champions com o PSG, ele é rei. Ele ganhando com o Barcelona... Ele tem o nome cravado no momento. Mas em Paris ele não paga mais nada. Se ele ganhar uma Champions com Paris, ele é tudo de graça pra ele.
VIP, né? VIP em todo lugar.
É.
Ah, sim, mas, porra, é o Barcelona, né, mano? Então, tipo, eu acho que o Barcelona ainda. Mano, é o tamanho do clube. Acho que, mano, o Barcelona é muito. Em tudo. É muito maior que o PSG. Eu acho que pode estar bagunçado o Barcelona agora, mas.
Mas então por que o Messi tá saindo? Também... Não tô entendendo a sua opinião. Por que
mas
o Messi saiu então, já... se o Barcelona é tudo isso?
Não, porque o Barcelona Messi já tá lá há muito tempo, entende? Não tô falando que ele tá por causa do tempo que ele tá lá. Mas ele tá lá há muito tempo, e tava tendo os problemas, mas agora tá tendo uma reformulação, claro. Também acho que tá começando um projeto do zero. Mas, cara, a chance de o Barcelona se reorganizar, eu acho... E ganhar uma Champions ainda eu acho mais fácil do que o do PSG, cara.
Ah, não é mesmo.
PSG, e é por isso... Não, PSG
não tem chance, cara.
Pode até ser, mas por ser mais difícil ganhar no PSG, eu acho que... Por isso que é melhor ele ficar lá.
Não, mas hoje...
Ah, cara, dia 26 de agosto. Eu prefiro ser o protagonista do Barcelona do que do PSG.
Ah, sem dúvida.
Tudo bem, João, mas claro. Você tá com base no achismo. Eu tô com base em números, em dados. Do ano passado, desse ano. É sim.
Você tá com base no achismo.
Vai, João.
Não foi assim.
Baseado em... Abre aspas. Nicolas Cruz.
Eu acho que é.
Você está baseando em porra nenhuma.
Gente, não, calma aí. A gente sempre acha que o Real Madrid, o Barcelona, o Juventus, o Manchester, sempre vão ser os maiores times porque são os principais times do mundo e lá, 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 lê, lê. Só que, cara, dentro de campo é outra coisa. O PSG jogou bola esse ano. Jogou bem esse ano. Jogou bola. Jogou contra o Leipzig, foi um jogo controlado. Um time de... Contra o Bayern de Munique jogou bem também. Teve mais chance de ganhar do que o Bayern, pra falar a verdade.
A melhor temporada do Neymar no PSG foi esse ano, cara. Eu acho.
Ah, e assim, maturamente, sem dúvida.
Não, e outra coisa, beleza, o patamar de time é diferente. Mas hoje, quem tá mais próximo de ganhar a Champions realmente é o PSG. Mas eu acho
que do
que o Neymar quer. Ele quer ser o símbolo de uma reconstrução de um time gigante, ou ele quer ganhar uma Champions League e transformar em um time grande? Acho que esse é o ponto.
O Ronaldinho Gaúcho foi o símbolo de uma reconstrução do time grande.
Messi foi. Antes,
quando o Ronaldinho Gaúcho chegou no Barcelona, o Barcelona tava destruído.
Exato. É um momento muito parecido do que agora. Esse é o ponto, tá, né? O que o Neymar quer, ele quer ser o símbolo de uma reconstrução gigante, assim como foi o Ronaldinho, Gaúcho, o Cruyff, mais atrás, e o Messi. Ou ele quer ganhar uma Champions e transformar um time pequeno em um patamar mais alto. Eu acho que vale mais a pena, o que é mais difícil, mais complicado e recompensa maior o desafio do Barcelona. Mas aí vai de cada um.
Mas ele não deveria ter saído, então. Meu pensamento
sim,
é só esse, entendeu?
Exato.
Ficava lá, então.
Eu também acho que não deveria ter. Eu também acho que não deveria ter saído.
Pode até sair, porque o momento era diferente. O Barcelona tava bem, tinha acabado de ganhar a Champions, lá, tá, isso aqui, blá, blá. Ok. Mas eu acho que o momento... Não vejo também o momento certo do Neymar ser no PSG agora.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, começando com o João, só até pra da Premier League. A gente falou do Messi ainda, né? Do Messi no City. Dos times que o pessoal tinha falado que era dos possíveis destinos dele, que é Inter de Milão, City, United. É Juve, não, né? Juve foi só meio que um delírio coletivo, né?
Juventus,
né? Só todo mundo queria que jogasse todo mundo junto. A Juve não. E o PSG, eu também acho que o PSG não, sabia? Eu também tenho essa sensação, que o PSG não vai atrás do Messi, de verdade. Eu acho que é só porque ele tem muito dinheiro. Não vejo o PSG indo atrás do Messi. Não tem, você pega o Messi e deixa aquela, o Kimbepe na zaga, não vai adiantar nada, gente. É isso que eu tô falando, não vai adiantar nada. Mas assim, o que eu tô falando é o seguinte... Né?
Com o Sérgio Roberto.
Exatamente. Com sem medo. Mas o que eu tô falando é o seguinte, entre City, Inter de Milão e United... que devem ser os três principais, né, assim, concorrentes do Messi, eu acho que o City é até o melhor projeto, eu quero escutar vocês nisso, por causa do jeito de jogar. Porque a Inter joga com contra-ataque. Como que seria o Messi no contra-ataque, que ele nunca jogou assim na vida dele? Como que seria um Messi tendo que contra-atacar junto com sei lá, se o Lautaro ou o Lukaku, assim, tipo... Não tô falando que daria errado, é óbvio que daria certo, mas como que seria? Porque se você pensar em conforto, o City é o conforto do Messi, que é isso. Ele vai chegar lá num projeto de jogo que ele joga desde 5 anos de idade. Então, assim, e o United ainda assim, a gente não tem ainda um projeto de jogo definido, né? Ainda tá tentando buscar. Evoluiu, mas ainda não tem. Mas eu quero até ouvir vocês também, se até essa escolha do Messi do City, né, se confirmar, em base disso também, de conforto, cara. Ele vai jogar ali no lugar que ele sempre jogou também.
Cara, você mandou uma resposta na palavra conforto. É isso. Ele saiu do Barcelona pela falta de conforto, futebolisticamente falando, e vai para um City pelo conforto de jogar bola do jeito que ele sempre jogou, ele sempre sabe. Por isso, pô. Pelo conforto.
E o Guardiola ligou pra ele, né? A revista da Inglaterra, ela soltou lá, o Guardiola ligou pra ele, chamou ele pra jogar lá, o estilo de jogo que ele conhece, não vai ser nenhuma surpresa pra ele. Claro, só os jogadores que ele não conhece, mas o estilo de jogo é o mesmo.
Na verdade, não é o mesmo estilo de jogo que ele jogou no Barcelona com o Guardiola. E mudou muito. O Guardiola assim, beleza, a ideia, a raiz é a mesma, mas o fim não é. Sabe, se ele quiser jogar no City do jeito que tá hoje, acho que ele vai ter um baque primeiro, não que o Messi vai flopar, claro que não.
Acho que vocês vão me pegar. Mas eu não vejo o Messi encaixando no estilo do City de hoje.
É isso que eu quero falar.
Tá ligado?
Assim.
Do Bernardo Silva, né?
Jogar aberto pela ponta, ele não aguenta de compor.
Vai.
Ele não faz
esse vai jogar aberto.
Ele não faz recomposição que o Sterling e o Bernardo Silva faz.
Mas ele não vai recompor.
Será que ele pode? Então,
ele nunca recompôs, cara.
Então, ele não pode jogar aberto. Se ele não recompõe, ele não pode jogar aberto. Jogar centralizado com falso 9, ok. É a única maneira que eu vejo de chegar. Mas, assim, ainda mais é diferente. O Guardiola tem que mudar o estilo de jogo pra fazer o Messi com falso 9. Ele mais recuado
com acha... meia,
vai bater cabeça com o De Bruyne.
Você acha que ele não joga no Bernardo Silva, por exemplo? Que não, saiu do time agora?
O De Silva jogava de volante, tá ligado? Minha mãe tá no telefone.
Então,
O De Silva jogava de volante, tá ligado? Eu não vejo o Messi marcando pressão forte no meio campo. Não aguenta.
Exato. Esse é o principal ponto que eu gostaria de falar com vocês. Porque quando eu falo que a ideia, a raiz do Guardiola é a mesma, mas o fim é diferente, é que hoje ele tá numa liga muito mais competitiva. Exato, muito mais intenso. Você pede muito mais. E a gente não pode ignorar o fato que o Messi tá chegando nos 33 anos, tá? Ele lá no Barcelona, ele já não é aquele garotão que dava aquelas arrancadas, fazia aqueles golaços. Hoje ele ainda dá, mas não é toda hora. Né? A cada... Exato, ele se aprimorou mais. Um exemplo disso é o Cristiano Ronaldo também. Você já não vê mais aquele garoto do Manchester United.
Tem travante, né?
Você já vê aquele cara mais inteligente. Entendeu? Essa é a diferença. Você vê. Messi mesmo, ele mudou do Guardiola até essa última agora aí, que era o Quique Setién. Já não é mais o mesmo Messi. Não quero dizer que ele vai flopar, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu só quero dizer que o estilo de jogo que o City terminou, se vier o Messi, não vai ser o mesmo que vai começar.
Não, mas ainda é o mesmo. É o melhor que se encaixa ainda.
É o melhor que. Boa, João. Era o que eu ia falar. Eu sabia que ia ter essa discussão, porque eu pensei nisso também, Marcelo. Eu falei, caramba, mas o Messi não vai ter. Não tem esse estilo de jogo do Sterling e do Bernardo Silva. Mesmo o Messi sendo 50 vezes melhor que os dois. Só que assim, o que eu falo é o seguinte, cara. O Guardiola, ele aprendeu muito com o Bayern, né? E quando ele sai do Barça e vai pro Bayern, ele não tinha esses pontas que ele. O Robin Ribéry lá em 2013. E ele fala, caramba, eu preciso de... 2013 não, 2014. Ele fala, caramba, eu preciso de... Ele se readecou, né, ao estilo de jogo dele, né? Porque não é o mesmo estilo que o do Barcelona em 2011. Só que... Lembra aquele podcast que eu falei, que eu vi os 90 e tralha gol que o Messi... 91, 92, que o Messi fez na temporada lá 2011? Todos os gols dentro da área. Lembra desse podcast que a gente falou e tal? E eu tava pensando, cara, o Agüero, pô, fisicamente... Cada ano que passa, ele joga menos, né? A gente sabe disso. Tanto que o Jesus, provavelmente, até o Messi chegar, seria o titular e tal, estaria jogando. Então, assim, eu não vejo ele colocando o Messi falso 9 ali. Porque foi exatamente onde o Messi mais deu certo na carreira dele. Foi onde o Messi mais fez gol. E ainda agora, mais que o Messi tá ficando um pouco... Ficando velho e com isso perdendo intensidade, perdendo velocidade, perdendo tudo que é normal. Mesmo pra um ET como ele... Cara, não vejo problema ele colocando ele de falso 9. Foi onde ele deu certo, imagina.
Mas no estilo de jogo atual do City, não funciona ele de falso 9. Porque o City, ele joga com um pivô, é muito claro isso. Jesus e o Agüero, eles jogam centralizado, mas eles... Tudo bem que eles caem pelas pontas, mas é alguém que... Sempre tem alguém no meio fazendo pivô. E o Messi não
pode... Ah, mas ele já jogou com o Phil Foden jogando de falso 9, então eu falei, cara, por que não pode o Messi? Entendeu?
Situações diferentes. É diferente. Foi uma situação de que ele pediu ser criativo. Não que ele pensou em começar assim. Ele
tudo bem, mas quando, assim. Não, assim, mas quando você tem o Lionel Messi no seu time, eu acho que vale, né? Você
não é feito. Aí é que a gente volta duas casas. Se o Messi vem, não é o mesmo estilo de jogo que começa da mesma forma que terminou.
E outra coisa, mas melhor pra se reinventar do que Pep Guardiola.
Exato.
Sim. Entendeu? E em cima do que o João falou, né? Entre Manchester United e Inter, o menor problema pra se encaixar o Messi seria o City, não tem dúvida.
Total. E pra fechar a conta, que o tempo urge, o principal, pelo menos até agora, nome que ventilou no Barcelona... Para a reformulação, é um tal de Gabriel, nome do pai, do filho do Espírito Santo também, Jesus.
Jesus.
E aí, o que vocês acham do Barcelona? Vale, né? Vocês acham que é um momento de evoluir? Ou vocês acham que o Gabigol devia ser essa vaga?
Olha, Olha, você quer fazer uma observação? Esse
o Lautaro, era o Lautaro, né, principal.
Castilho aí, eu tô falando, garoto.
Segunda porrada que o João tomou. Que momento.
Tô brincando, João. Não, esse seria um momento de... O que eu ia falar? Assim, que esse foi o programa que eu fui menos irônico. De tão legal que foi, parabéns. Que a gente mais trabalhou. Né? Não, de verdade mesmo. Ó, parabéns pra você. Esse foi acho que foi o melhor debate em alto nível de todos nós aqui. Que nesse momento a gente só trouxe pum, pum, pum ali. Então, viu, as rusgas com o João ali, acho que tem alguma coisa por fora, com o Nicolas e o João, deve ter brigado, não sei.
Sexta-feira a gente resolve isso.
Mas enfim, voltando à questão do Gabriel Jesus. Eu sou Gabriel Jesus e eu vejo o Messi vindo pro City, eu não saio do City agora. Eu prefiro aprender com o Messi ali, eu faço um intensivão com ele ali. Depois falo, amigão, mano, o Jesus vai sair dali, rei do mundo. Desculpa. Então, eu acho que é outra fita. Mas se ele for pro Barcelona também, eu não vejo como um problema, não. Gabriel Jesus é muito habilidoso. Pra mim, ele é melhor que o Gabigol. Eu acho
totalmente sensato aqui nesse programa.
Jesus.
Sim, Jesus é muito melhor que o Gabigol. É muito melhor, é muito melhor. O Gabigol, ano passado, estava numa melhor fase. Ok, mas habilidade, se eu tenho que escolher alguém pro meu time, eu escolho Jesus. E se
Gabriel Jesus nunca teve uma fase igual a do Gabigol.
Demorou, na pior fase dele ele fez isso 20 gols em 2 temporadas seguidas.
Ai!
Mas nunca teve uma temporada igual ao Gabigol.
O nível não, é igual também.
E não sendo titular absoluto.
É verdade, João, eu também concordo. Nunca teve mesmo, mas uma coisa que nível prova técnico como ele é mais...
Né? O futebol que mas... joga é o mesmo, parabéns.
É, sim, tem muito essa também. Mas assim, uma coisa que prova muito é quando o Domenech, quando o Abel Braga não, mas o Domenech, o Abel Braga também, é verdade, mas o Domenech agora o Domi coloca ele de ponta direita, ele não rende absolutamente nada, né? Isso é uma coisa que você para pra pensar, pra caramba, será que o Gabigol só rende de centroavante mesmo? Só rende naquela faixa do campo, tipo, da definição? Porque quando o Domenech coloca ele na ponta direita e o Bruno Henrique na esquerda, acabou o Flamengo, tipo, o cara toma 3 de Goianiense, tudo bem, lógico que isso às vezes pode ser só temporário, mas é uma coisa pra se pensar, né? Já foi com o Abel Braga, não deu certo, e agora foi com o Domenech. Quando o Gabigol não joga na posição dele de centroavante, ele não rende. E quantas vezes o Guardiola... Acho que o Guardiola usou mais o Jesus mais de ponta do que centroavante, né? Tipo, saindo, né?
Ou seja,
né?
Gabigol vai pro Benfica.
Enfim, e o Jesus do Barcelona, caralho.
Então, se o Jesus for pro Barcelona, é uma oportunidade legal também pra ele se firmar, porque pra mim o Suárez tá saindo, então ele vai ser o dono dali. Move, né? Hoje ele briga com o maior ídolo do City, Agüero. Não é tão fácil você bancar o Agüero.
Porque ele não chegou no nível dele ainda, né, Marcelo?
Sim, ainda não. Ele vai passar fácil o Agüero.
Ele jogou bola, hein, mano?
Mas se ele for pro Barcelona, domina ali.
Vai passar fácil? Quanto vai passar fácil o Agüero?
Não, depois a gente fala isso. É um outro programa.
Nem vai comparar ainda.
Isso dá.
Querem dar um atento?
Jesus no Barcelona.
Marcio.
Eu vou te dar uma moral, Rafael. Eu sei que você quer falar do Jesus no Barcelona.
O próximo vai ser sobre o Gabriel Jesus. Só.
Boa.
Vai ser, beleza.
Eu vou encerrar isso. Pronto. Ó, esse foi o FutebolCast, a gente vai embora. Próximo programa a gente vai falar especial Gabriel Jesus. Mas embora, eu quero a dica cultural. Marcelo Coelho, qual a sua dica cultural de semana?
Senhores, a minha dica cultural vai para um filme que é muito legal. Eu tava assistindo esse final de semana. É com Nicolas Cage, um dos melhores atores que
tem. Meu Deus, é o Nicolas
Cage. Senhor das Armas, esse filme é muito bom, eu adoro ele. E quem tem a Amazon, futura dona da Arena Corinthians, não sei.
Exclusivo.
Soltei.
Bota exclusivo na tela.
Dá trabalho. Enfim, se você tem a Amazon, futura dona da Arena Corinthians, você pode assistir lá.
E aí, Jãozinho?
Propaganda.
Longe disso.
A minha dica cultural é, eu tô assistindo uma série, tô curtindo até. É uma série alemã chamada Como Vender Dragons Online.
Ah, eu vi esse negócio. É boa essa série?
É boa essa série. É legal.
É legal, tô curtindo. É Como Vender Dragons Online. Rápido. Em parênteses.
Isso.
Fetch em alemão.
Isso aí. Essa é a dica cultural. Você quer comprar uma maconha online?
Não, é uma série, caralho. Não é uma videoaula.
É o Breaking Bad do século XXI, né?
Breaking Bad assim. Netflix.
Essa geração tá difícil.
Esses maconheiros aí, hein? Qual que é a sua?
Esses vermes.
Cara, eu vou dar dica cultural a um filme que eu assisti no Netflix chamado Power. Com Jamie Foxx, grande ator. Não, só Power. Power é o seguinte, cara, é uma droga que dá poderes paranormais por 5 minutos. E aí, cara, isso vai em Nova Orleans, né, na cidade lá nos Estados Unidos, e aí começa a virar febre, tipo, os caras começam a tomar, só que zoa, cada um tem um jeito, um fica, tipo, não toma tiro, não faz diferença, o outro pega fogo, o outro, sabe, tipo, é vários poderes paranormais, assim. E é interessante, cara, o filme é muito bom, tá na Netflix agora, chama Power, e o Fox é um puto ator. Baita filme.
A minha dica cultural dessa semana, mas logo que eu tô com a camisa do Raimundo, se dá pra ver aqui, eu vou fazer.
É sobre o fone, a dica cultural.
Sobre o quê? Eu não escutei.
A dica cultural é o seu fone.
Ah, é meu fone, ó. Meu fone HP é de 7, brilha no escuro, é mó legal. Enfim. Minha dica cultural do Raimundo, lado B do Raimundo, que eu sou a pessoa do lado B da música, já perceberam, né? O álbum
bosta.
Do futebol também.
Era meu saco. Não, o lado B do Raimundos, um álbum que foi ainda da primeira geração lá com o Rodolfo, mas que a galera não escuta muito, não tem muito conhecido, assim. Lapadas do Povo, puta álbum aí lá, acho que foi 96?
Enfim, Lapada?
94. Lapadas do Povo, o nome do álbum. Belo álbum do Raimundos, do Ramones e Mundos. mais um FutebolCast. Quero agradecer a todos vocês que participaram, vocês também que ouviram. Siga a gente nas redes sociais, @FutebolCast, no Instagram, no Twitter, no Spotify, no YouTube, no, onde mais você quiser. E faça como seu time. Não perca. E não vem do Messi.